ações e tarifas contra autoridades e instituições brasileiras representaria uma afronta à soberania nacional e à autodeterminação do Estado brasileiro. Eduardo Bolsonaro, como já comentamos aqui na Rádio Pampa, responde a uma ação no Supremo após ter sido acusado de articular nos Estados Unidos sanções contra o Brasil e integrantes de instituições brasileiras em 2025. Ele está em território norte-americano desde fevereiro de 2025 e, segundo a denúncia, teria atuado no país para interferir no julgamento do pai, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. Então temos aí um pedido mobilizado pela base governista de Lula no Congresso Nacional. Governistas acionam PGR contra Flávio Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos. Agora, 3 horas, 5 minutos, temperatura em 21 graus aqui em Porto Alegre. Neste momento, com sol aqui na Avenida Ipiranga, com a João Pessoa. Você está ouvindo a Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. É grátis. Acesse o sul.com.br.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Horas, 6 minutos, seja muito bem-vindo à programação da Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Seguimos juntos pelos 97.5 FM, também 88.3 FM no litoral, pelos aplicativos de celular, pelo site radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro TV. Seguimos juntos, muito bem informados, e chegou a hora de conferirmos juntos o que está aqui nesta tarde de 31 de maio, no nosso portal osul.com.br.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Você confere neste domingo em osul.com.br. A investigação comercial aberta por Donald Trump contra o Brasil deve ter as suas conclusões preliminares publicadas em junho. Produção do filme que retrata a vida de Jair Bolsonaro pediu corte de gastos no orçamento da obra quando o ex-presidente foi preso. Antes de defender o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, Flávio e Jair Bolsonaro mantiveram aliados acusados de elo com organizações criminosas. Saiba mais em osul.com.br. Jogando fora de casa, Inter é derrotado pelo Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo. Seleção brasileira enfrenta o Panamá em jogo amistoso neste domingo. Queniano bate recorde histórico e etíope domina a prova feminina na maratona de Porto Alegre. Donald Trump diz que acordo com o Irã está próximo, mas ameaça ação militar se não houver avanço. Falando aqui do estado, vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população gaúcha a partir desta segunda. Exportações gaúchas aos Estados Unidos avançam após a queda do tarifaço de Donald Trump. Prêmio principal do sorteio de maio do programa Nota Fiscal Gaúcha sai para Caxias do Sul. Produção industrial do Rio Grande do Sul recua em abril. Em 6 meses, SUS Gaúcho reduziu de 62,4% as duas principais filas de pacientes no Rio Grande do Sul. Falando aqui da capital, o projeto Botafora atende 6 comunidades nesta semana em Porto Alegre. Saiba em osul.com.br quais são as avenidas com fiscalização por radar móvel nesta semana na capital gaúcha. Cine Municipal de Porto Alegre oferta mais de 780 vagas de emprego nesta semana. Essas e outras informações você confere nesta tarde de domingo acessando osul.com.br ou baixando o aplicativo. É grátis.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Horas 11 minutos aqui na Rádio Pampa. Seja muito bem-vindo, você que chega nesta tarde de domingo, a Rádio das Notícias. Seguimos juntos com um domingo de sol, agora neste momento, aqui na Avenida Ipiranga, com a João Pessoa, nova sede da Rede Pampa. Seguimos com o sol dando as caras na capital dos gaúchos. Iniciamos a tarde com um domingo bastante cinza aqui em Porto Alegre, mas as nuvens deixaram um pouco de espaço para o sol, que aparece, portanto, nesta tarde de domingo aqui em Porto Alegre. Seguimos juntos falando agora do interior, especificamente da região sul do estado, pois um homem de 60 anos foi morto a tiros na tarde deste domingo na localidade de Faxinal, no 3º distrito de Canguçu, lá na região sul do nosso estado. A vítima, que não teve identidade divulgada, foi alvo de ao menos 3 tiros e morreu no local. O suspeito de ser autor dos disparos fugiu e está sendo procurado pela polícia. Segundo a Brigada Militar, uma arma de fogo foi encontrada nas proximidades e será encaminhada à perícia para apurar se tem relação com o homicídio. De acordo com a Brigada Militar, há indícios de que a morte ocorreu por desavenças entre vizinhos e a área foi isolada enquanto o caso é investigado pela Polícia Civil. Então temos aí informação do sul do estado: o homem de 60 anos é morto a tiros neste domingo no interior de Canguçu. Agora 15 horas e 13 minutos, 3 horas e 13 minutos aqui na Rádio Pampa. Seguimos com muita informação, falando ainda da região sul do estado, pois a Unidade Básica de Saúde de Obelisco, em Pelotas, foi alvo de criminosos pela 3ª vez em um intervalo de menos de 2 meses. Na madrugada de sexta, o posto de saúde sofreu um novo arrombamento que resultou no furto de uma janela inteira e na destruição dos vidros de outras 4 aberturas. Como medida emergencial, as estruturas precisaram ser cobertas com pedaços de madeira para garantir o fechamento do prédio. A sequência de ataques começou no início do mês passado. O primeiro caso foi registrado na madrugada do dia 2 de abril e poucas semanas depois, no dia 17, a unidade foi invadida novamente. De acordo com relatos apurados pela reportagem, os criminosos quebraram os vidros de 5 janelas da ala nova do posto. Na ação, conseguiram arrancar e furtar uma das esquadrias de alumínio e o avanço dos invasores para o interior do prédio foi interrompido pelo disparo do alarme que havia sido instalado recentemente, justamente em razão dos crimes anteriores. Ao ouvirem o sinal sonoro, moradores do entorno acionaram a Brigada Militar e os suspeitos acabaram fugindo. Nenhum equipamento interno foi levado desta vez. O cenário, no entanto, é diferente dos dois primeiros arrombamentos, quando o prejuízo material foi maior. Nas invasões de abril, os criminosos conseguiram acessar as salas de atendimento e furtaram um aparelho de ar-condicionado instalado na sala de puericultura, utilizada para o atendimento de recém-nascidos e crianças, além de um forno micro-ondas e um computador, e também conseguiram depredar um outro aparelho de climatização. A médica Maria Laura Vidal Carrete, que atua na unidade há 13 anos, lamenta o impacto dos crimes na rotina da comunidade. Então temos aí o BS de Pelotas, que foi alvo de 3 arrombamentos em menos de 2 meses. Agora, 3 horas 15 minutos. Muito obrigado pela sua audiência nesta terça-feira, neste domingo, perdão. Aqui na programação da Rádio Pampa, obrigado ao Deluir Santos de Canguçu, também ao Mariano, que fala de Pelotas, forte audiência da região sul aqui na Rádio Pampa, muito obrigado pela companhia nesta tarde de domingo. Agora, 3 horas 15 minutos, temperatura em 21 graus aqui em Porto Alegre, você está ouvindo a Rádio Pampa.
Rádio Pampa. A grande voz do Rio Grande. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa. A grande voz do Rio Grande.
Três horas, 16 minutos aqui na Rádio das Notícias. Seja muito bem-vindo, você que chega pelos 97.5 FM, também 88.3 FM no litoral, pelos aplicativos de celular, pelo site radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro TV. Seguimos juntos falando de Brasília, pois após meses parado, o projeto que regulamenta a inteligência artificial no país tem expectativa de avançar na Câmara dos Deputados já no próximo mês. Essa, ao menos, é a vontade do presidente da Casa, Hugo Mota, que considera a pauta uma das próximas prioridades. Segundo ele, a nova data para a apresentação do parecer do deputado Agnaldo Ribeiro é de 9 de junho. O calendário para a votação antes do recesso parlamentar, no entanto, é significativamente apertado. O projeto está em análise em uma comissão especial e, depois de aprovado no colegiado, ainda precisa ser votado no plenário. A pausa nos trabalhos do Congresso Nacional começa em 18 de julho. Para a votação, Agnaldo tem defendido ser necessário alinhar o texto com o Senado, onde a proposta foi aprovada em dezembro de 24. Como o projeto deve ser alterado na Câmara dos Deputados, haverá necessidade de retornar para a avaliação dos senadores. Segundo o que diz Agnaldo, não faz sentido não ter um texto já conversado com o próprio Senado. Além de um entendimento sobre o texto, o relator defende que a questão política seja pacificada e que haja retomada da interlocução entre governo e Senado Federal. O relator também defende que o Senado vote até julho o projeto que cria o REDATA, o regime especial de tributação para serviços de data center, que estabelece incentivos para a implementação de centros de processamento de dados em todo o país. O REDATA foi instituído pelo governo federal por meio de uma medida provisória que perdeu vigência sem ser votada pelo Congresso. A Câmara aprovou em fevereiro um projeto de lei sobre o tema com a relatoria de Agnaldo e a proposta, no entanto, não avançou no Senado e segue até o presente momento travada no Congresso. A intenção de Agnaldo Ribeiro é articular tanto um caminho para viabilizar o REDATA quanto para o PL da IA. Ele afirmou que deve conversar sobre o assunto com o senador Eduardo Gomes, que é relator do projeto do Redata e responsável pela relatoria da regulamentação da inteligência artificial no Senado Federal. Para destravar o Redata, Agnaldo Ribeiro pediu o apoio do senador Rodrigo Pacheco e gostaria que o congressista padrinhasse a proposta de modo a reforçar a articulação do texto. Ex-presidente do Senado, Pacheco é autor do projeto sobre a IA, que foi elaborado por uma comissão de juristas e apresentado pelo senador. Uma das possibilidades cogitadas por Agnaldo era incluir as regras do Redata no projeto da IA. O relator, no entanto, tem apostado em simplificar a proposta e, em seu parecer, sinalizou a ampliação de determinações sobre a infraestrutura e fomento e outras questões, como de direitos autorais, ainda seguem em negociação. Ele diz que segue tentando aperfeiçoar o texto e que tem dito que a chave disso será a governança. Então temos aí assunto que ganha atenção em Brasília neste finalzinho de primeiro semestre. Hugo Mota quer votar IA em junho e relator busca avanço do Redata no Senado. Agora, 3 horas 20 minutos, temperatura em 21 graus aqui em Porto Alegre. Seguimos juntos com muita informação, falando ainda de Brasília, pois o fim da escala 6x1 no Senado deve ter novos capítulos nos debates que foram enfrentados na Câmara dos Deputados. O período de transição e os acordos de horas serão temas levantados pela oposição, que deve usar a PEC alternativa apresentada nesta semana como moeda de troca nas negociações. O tema mais sensível é o período de transição para a redução da escala e da jornada de trabalho. Enquanto os partidos da direita têm feito coro à demanda dos empresários de ampliar o tempo até a implementação das medidas, a base governista vai, ao contrário, vai contra esta transição, como é a proposta, enquanto o argumento dos representantes de diferentes setores é de que este período, esta demanda de ampliação do tempo até a implementação da medida, acabaria suavizando os impactos econômicos. Da forma como veio da Câmara dos Deputados, o texto propõe a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais em até 14 meses após a promulgação da medida. O fim da escala 6x1 e os 2 dias de descanso semanais para os trabalhadores passariam a valer 60 dias depois que a PEC fosse aprovada nas duas casas legislativas. Este tempo, na visão do empresariado, é visto como impraticável para adaptação. Nesta semana, um grupo se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para pressionar pelo retardamento da medida. Alcolumbre ainda precisa enviar a PEC aprovada pelos deputados à Comissão de Constituição e Justiça do Senado para então dar andamento à tramitação. Neste colegiado, no entanto, está uma das ferramentas usadas pela oposição para tentar ganhar força nas negociações da disputa com o governo. O presidente da casa despachou para o colegiado o texto apresentado pela oposição. A proposta alternativa, encabeçada por parlamentares ligados ao setor produtivo e conta com assinaturas de nomes do PL, entre eles o senador Flávio Bolsonaro, hoje pré-candidato à presidência pelo partido. O texto foca em um acordo de horas, mudando um artigo da Constituição Federal para permitir que definições sobre jornada e escala de trabalho sejam estabelecidas mediante acordo individual entre empregado e empregador, convenção coletiva ou livre pactuação contratual direta. Uma das alternativas ventiladas pela oposição é juntar a PEC apresentada pelo grupo e a proposta apresentada pelos deputados em um mesmo projeto. Tal medida contraria a posição do governo de justamente reduzir o tempo de transição, este tempo de implementação da medida, e além disso, a estratégia acabaria ampliando a margem de negociação dos opositores para aumentar este tempo de transição e atender aos interesses do empresariado. Um dos nomes cotados para ser relator da proposta no Senado é o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. Ele já foi relator de um texto parecido, apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT aqui do Estado, que sugeria a redução da jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas. A percepção é de que Carvalho trabalharia contra a junção dos dois textos e valorizaria o projeto apresentado pelo deputado Léo Prates. A decisão de indicar um nome cabe agora ao Alcolumbre. A expectativa é de que o presidente se reúna com os líderes da casa na próxima semana para discutir a tramitação da PEC. De olho no calendário, o governo defende que a proposta não passe pela Comissão de Assuntos Econômicos e vá direto para a Comissão de Constituição e Justiça após, ou melhor, vá direto para o plenário após a aprovação na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do colegiado, que analisa se um texto é constitucional, Otto Alencar, disse que vai priorizar a proposta aprovada pelos deputados em detrimento da proposta apresentada pela oposição no Senado. O presidente Lula sinalizou que vai buscar Alcolumbre para conversar sobre a tramitação e afinar os ajustes do texto no Senado. Os senadores e deputados de direita também entendem que é possível que o caso seja judicializado e que a decisão sobre o fim da escala 6x1 seja tomada em uma canetada do STF após o fim da tramitação. Então temos aí informação que repercute, que está no centro dos holofotes em Brasília, a escala 6x1, oposição quer debate sobre transição e vai insistir em texto alternativo. Agora 3h25, 13h25 aqui na Rádio Pampa, temperatura neste momento na casa dos 21 graus. Seja muito bem-vindo à Rádio das Notícias.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Horas 26 minutos aqui na Rádio Pampa. Seja muito bem-vindo você que chega pelos 97.5 FM, também pelos 88.3 FM no litoral, pelos aplicativos de celular, pelo site radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro TV. Seguimos juntos com muita informação e vamos juntos conferir o que foi destaque ao longo da última semana com o comentário do colega Júlio Rafael aqui da Rádio Pampa. Vamos conferir.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Brasil cria 85.900 postos de trabalho em abril. Sabendo um pouquinho mais sobre essa informação, estará no Jornal O Sul para você. Os dados divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que 85.888 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos em abril. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. O saldo é 62,3% menor em relação a março, quando o país criou 227.974 empregos. A criação de empregos caiu 63,9% em comparação a abril do ano passado, pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia. No mesmo mês de 2025, tinham sido criados 238.216 postos de trabalho, nos dados com ajuste que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores. Em relação aos meses de abril desde 2020, esse é o segundo resultado mais baixo da série, só perdendo para o mesmo mês de 2020. Que registrou o fechamento de 981.342 postos no início da pandemia de Covid-19. A mudança da metodologia impede a comparação com anos anteriores a 2020. De janeiro a abril, o CAGED registrou queda de 23,4% no acumulado de vagas formais. 699.762 em 4 meses de 2026, contra 913.827 em 4 meses de 2025. Os dados trazem ajustes quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores. Na divisão por ramos de atividade, 3 dos 5 setores pesquisados criaram empregos formais em abril. Serviços foram 69.601 postos criados. Construção civil, 23.525. Na indústria de transformação, de extração e de outros tipos, 9.256. Dois setores demitiram mais do que contrataram em abril. A agropecuária demitiu 8.378 postos e comércio 8.114. Tradicionalmente, o mês de abril é fraco para o comércio. Em relação à agricultura, as demissões devem-se ao fim da safra de soja e à desmobilização dos cultivos de maçã e de laranja. Nos serviços, a criação de empregos foi puxada pelo segmento de saúde humana e serviços sociais, com abertura de 18.150 postos formais. A categoria de transporte, armazenagem e correio abriu 12.235 vagas. Na construção civil, destaque positivo ficou com o segmento Serviços Especializados para a Construção, que abriu 8.745 empregos formais. Em segundo, vem a construção de edifícios, com 7.397 postos. Na indústria, o maior gerador de empregos foi a fabricação de álcool, com 4.522 vagas, seguida por abate e fabricação de produtos de carne, que foram 2.333, e fabricação de automóveis, caminhonetes e utilitários, 1.849. Todas as cinco regiões registraram abertura de vagas formais em abril. O Sudeste, 44.545 postos, o Nordeste, 18.714, Centro-Oeste, 10.890, Norte foi 6.651 e Sul, 4.449. Na divisão por unidades da Federação, 24 registraram saldo positivo e 3 demitiram mais do que contrataram. Os destaques na criação de empregos foram em São Paulo, com 20.202, Rio de Janeiro, 11.741 e Minas Gerais, 8.991. Os estados que eliminaram empregos formais em abril foram Alagoas, menos 1.505, Rio Grande do Sul, menos 1.396 e Rio Grande do Norte, menos 1.396. Com a criação de empregos formais, o número de trabalhadores com carteira assinada encerrou abril com alta de 0,18% em relação a março e de 2,26% em relação ao mesmo mês do ano passado. Está a informação, Brasil cria 85.900 postos de trabalho em abril.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Crédito bancário cresce 0,3% em abril, enquanto juros e inadimplência seguem em alta no Brasil. O Banco Central informou nessa semana que o ritmo de crescimento do crédito no país perdeu força em abril, em meio à alta dos juros e ao avanço da inadimplência das famílias. Os dados fazem parte do relatório de estatísticas monetárias e de crédito divulgada pela autoridade monetária. De acordo com os dados, o estoque total de crédito do Sistema Financeiro Nacional chegou a 7,2 trilhões de reais em abril, com alta de 0,3% no mês e avanço de 9,3% em 12 meses. Em março, o crescimento acumulado em um ano era de 9,8%, indicando desaceleração. O movimento foi puxado principalmente pela perda de ritmo das operações com empresas e famílias. O crédito para pessoa jurídica cresceu 6,7% em 12 meses, abaixo dos 7,6% registrados até março. Já o crédito às famílias avançou 10,8% ante 11,1% no mês anterior. Os dados mostram que o encarecimento do crédito continua pressionando consumidores e empresas. A taxa média de juros das concessões bancárias subiu para 33,8% ao ano em abril, alta de 0,6 ponto percentual no mês e de 2,4 pontos em relação ao mesmo período do ano passado. No crédito com recursos livres, modalidade em que os bancos têm maior liberdade para definir taxas, os juros médios chegaram a 49,5% ao ano. Para pessoas físicas, a taxa atingiu 63% ao ano, avanço de 5 pontos percentuais em 12 meses. O Banco Central destacou a elevação das taxas do crédito pessoal sem consignação e do cartão de crédito rotativo entre os principais fatores de pressão. Do lado das empresas, os juros médios do crédito livre ficaram em 25,3% ao ano. O Banco Central apontou a influência do aumento das taxas no cheque especial empresarial. Apesar dos juros elevados, as concessões de crédito seguiram crescendo. Os bancos concederam 691,5 bilhões de reais em empréstimos em abril. Considerando os dados ajustados sazonalmente, houve alta de 2,1% no mês, impulsionada principalmente pelas operações com empresas. A inadimplência, porém, também continuou avançando. O percentual de atrasos acima de 90 dias na carteira total de crédito chegou a 4,4% em abril, alta de 0,9 ponto percentual em 12 meses. Entre as famílias, a inadimplência atingiu 5,4%, enquanto no crédito livre para pessoas físicas, o índice chegou a 7,2%. Os indicadores de endividamento seguem elevados. O comprometimento de renda das famílias ficou em 29,3% em março, aumento de 1,3 ponto percentual em 12 meses. Já o endividamento das famílias alcançou 49,8% da renda acumulada em 12 meses. O relatório também mostrou o crescimento do chamado crédito ampliado ao setor não financeiro, indicador que inclui empréstimos bancários, títulos públicos e privados. O estoque chegou a 21,1 trilhões de reais em abril, equivalente a 162,7% do PIB, com expansão de 11,1% em 12 meses. Crédito bancário cresce 0,3% em abril, enquanto juros e inadimplência seguem em alta no Brasil.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Porto Alegre recebe autorização para comprar 100 ônibus elétricos. Saber um pouco mais sobre essa informação está lá em destaque para você no Jornal O Sul. A Prefeitura de Porto Alegre obteve aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda, para contratar financiamento de 447 milhões de reais junto ao BNDES. E o recurso ou os recursos serão destinados à compra de 100 ônibus elétricos e à instalação dos postos de recarga necessários para a operação da nova frota. Com autorização, será elaborada a minuta do contrato, cuja assinatura deve ser realizada nos próximos meses. A iniciativa integra o pacote de investimentos do POA Futura. O POA Futura amplia o trabalho da Prefeitura para qualificar o transporte coletivo. A chegada dos ônibus elétricos representa ganhos imediatos para a saúde da população e para o meio ambiente, afirmou o secretário municipal de Planejamento e Gestão, César Schirmer. Os veículos serão entregues em etapas pelo fabricante, entre 5 e 10 unidades de cada vez. O financiamento obtido por meio do POA Futuro representa um avanço importante para a modernização do transporte público de Porto Alegre. A aquisição de mais de 100 ônibus elétricos e das estações de carga, ou T-Recarga, faz parte das ações do programa Mais Transporte para qualificar o sistema, oferecendo mais conforto, eficiência e sustentabilidade para a população, além de contribuir para a redução da emissão de poluentes e para uma mobilidade mais limpa e moderna na capital. Destaca aí o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior. A distribuição dos 100 ônibus seguirá o planejamento da Prefeitura para a eletrificação das linhas. Com 2,9 bilhões de reais, aqui uma outra informação para você, captados em bancos brasileiros, a Prefeitura de Porto Alegre então fará investimentos em áreas estratégicas como saúde, educação, habitação, prevenção de desastres, abastecimento, drenagem, esgoto, mobilidade urbana, esporte e modernização administrativa. A Carteira Nacional de Financiamentos reúne 39 contratos firmados com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, além do BRDE. Coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o programa articula os financiamentos internacionais, nacionais também, e recursos próprios da Prefeitura, que somam mais de 7 bilhões de reais em investimentos. O POA Futura promove inclusão, sustentabilidade e inovação com foco na transformação urbana e social diante da maior tragédia climática já registrada na cidade. Está então, Porto Alegre recebe autorização para comprar 100 ônibus elétricos. Destaque para você no Jornal O Sul.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Rafael.
Mulher é presa por gravar torturas a animais e vender nas redes em São Paulo. Saber dessa informação aqui, uma mulher identificada como Dayana Schuizeskel de Almeida foi presa na Bela Vista, região central de São Paulo, na manhã de quinta-feira, nessa semana, por gravar a tortura de animais e comercializar em uma rede social. De acordo com as investigações, a denúncia foi feita por uma ONG da Bulgária, que denunciou que a mulher gravava torturas a coelhos e pintinhos. E segundo fontes da Polícia Civil, ela vendia esses conteúdos na Europa por quantias que variavam entre 20 e 50 euros no Discord e em plataformas semelhantes. Bom, foi apurado que a mulher foi presa após ser identificada por uma tatuagem e marcas nas pernas. Segundo as investigações, um mandado judicial pedindo a prisão dela já havia sido expedido. Bom, no momento em que Dayana foi detida, ela confessou os crimes, mas afirmou se tratar de um conteúdo antigo. Questionada pelos policiais a respeito do local em que os animais estavam, a mulher afirmou que preferia ficar calada. Na casa da mulher foram localizados então os sapatos utilizados para sessões de tortura, segundo a polícia. Impressionante que estou vendo, hein? As gravações mostram Dayane nua enquanto pisa nos animais, geralmente filhotes, com saltos altos e tênis de plataformas. Impressionante. A empresária responderá pelos crimes de maus tratos, zoossadismo e comercialização de vídeos de violência. A prisão foi realizada pela Terceira Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente. Em nota, o Discord afirmou que mantém políticas rigorosas que proíbem o abuso de animais e outros conteúdos prejudiciais por meio de sistemas robustos de fiscalização e moderação. A defesa de Dayane não se pronunciou. Está então a informação de que mulher é presa por gravar torturas a animais e vender nas redes em São Paulo. Conteúdo com coelhos e pintinhos era comercializado por até 50 euros em plataformas. Ela foi detida na Bela Vista, região central da capital paulista.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Desemprego no Brasil aumenta para 5,8%. Está lá no Jornal O Sul para você. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em abril. O índice aumentou 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026 e caiu 0,8 ponto percentual ante o trimestre móvel de fevereiro a abril de 2025. A população desocupada, 6,3 milhões de pessoas, apresentou crescimento de 8% na comparação com o trimestre encerrado em janeiro, 5,9 milhões. Porém, no confronto com o igual trimestre do ano anterior, 7,1 milhões apresentou queda de 11,3%, menos 809 mil pessoas. Os dados são da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras e Domicílios, contínua, divulgada na quinta-feira dessa semana pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população ocupada, 102,3 milhões, teve redução de 0,3% frente ao trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026, menos 338 mil pessoas, e aumentou 1,1%, mais 1,07 milhão de pessoas em relação ao mesmo período do ano anterior. O aumento da desocupação nesse trimestre móvel decorre essencialmente de comportamento sazonal de algumas atividades, tais como comércio e serviços pessoais, que após aquecimento no final de 2025, não retém parcela de seus trabalhadores, explicou a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Bering. O número de empregados no setor privado com carteira assinada, sem incluir trabalhadores domésticos, foi de 39,3 milhões, ficando estável em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período de 2025. O número de empregados sem carteira assinada no setor privado, 13,3 milhões, ficou estável no trimestre e na comparação anual. A quantidade de empregados no setor público, 12,9 milhões, teve estabilidade no trimestre e expansão de 3,4%, mais 422 mil pessoas no ano. O rendimento real habitual de todos os trabalhos apresentou estabilidade no trimestre e crescimento de 5,3% no período de um ano. Desemprego no Brasil aumenta para 5,8%.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
O governo emite alerta e recomenda brasileiros que evitem viagens à Bolívia em meio à crise no país. Saber um pouquinho da informação, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu um alerta consular no qual recomendou a brasileiros que evitem viagens à Bolívia em meio à crise política, social e econômica que atinge o país. Nas últimas semanas, estradas têm sido bloqueadas em várias regiões bolivianas por manifestantes em que cobram mudanças na política agrária, melhora na qualidade do combustível, a renúncia do presidente Rodrigo Paz, entre outras coisas. A polícia local tem reprimido as manifestações. O Ministério das Relações Exteriores não recomenda viagens aos departamentos de La Paz, Oruro e Potosí, na Bolívia, em razão dos bloqueios de estradas registrados em diferentes regiões dessas localidades, informou o Itamaraty. As interdições têm causado interrupções significativas na circulação rodoviária, afetando o acesso a destinos como Salar de Uyuni e Copacabana, além de dificultar deslocamentos para a região de La Paz e a partir dela. A saída dessas localidades, por vezes, está sendo realizada apenas por via aérea, acrescentou o governo brasileiro. Estimativas do Itamaraty apontam que aproximadamente 75 mil brasileiros moram na Bolívia. No alerta consular emitido na quarta, o Itamaraty fez uma série de recomendações a esses brasileiros, tais como evitar deslocamentos rodoviários não essenciais, especialmente nas regiões afetadas, manter contato com familiares e informar sua localização regularmente, não aceitar ajuda de desconhecidos em razão do risco de golpes, furtos e roubos e seguir rigorosamente as orientações das autoridades locais. Na segunda-feira dessa semana, o presidente Lula determinou o envio de ajuda humanitária à Bolívia. Está então a informação de que o governo emite alerta e recomenda a brasileiros que evitem viagens à Bolívia em meio à crise no país.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Plataforma que usa inteligência artificial simplificará acesso a informações do governo federal. Para simplificar o acesso a informações do governo federal, como despesas e investimentos, a Controladoria Geral da União anunciou a criação da plataforma Informa.br, que utiliza inteligência artificial. De acordo com o governo, a ferramenta facilitará também contratos, compromissos de autoridades, dados sobre políticas públicas, entre outros registros. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, anunciou a plataforma durante a Semana de Governo Aberto 2026, que aconteceu até sexta-feira, em Brasília. A previsão é de que a plataforma esteja disponível a partir de junho. O pronto acesso à informação é uma das formas mais eficientes de fortalecer o exercício da cidadania, permitindo às pessoas fiscalizar o uso de recursos públicos, acompanhar políticas públicas e acessar informações necessárias ao exercício de seus direitos, destacou aí a secretária nacional de Transparência e Acesso à Informação da Controladoria Geral da União, Lívia Sobota. Atualmente, há diferentes canais oficiais que reúnem informações públicas que tornam a busca fragmentada. Com a ferramenta Informa.br, será possível escrever a demanda de informação em linguagem simples e a plataforma vai utilizar inteligência artificial para fazer uma varredura em fontes oficiais e confiáveis, a fim de apresentar aos cidadãos as informações já existentes sobre os assuntos ou assunto de interesse e links diretos para respostas já disponíveis. A plataforma vai apresentar um resumo sobre onde os dados buscados podem ser encontrados e mostrar três abas que apresentam mais resultados, como o Portal da Transparência, o Portal de Dados Abertos e as principais respostas encontradas em pedidos à lei de acesso à informação já existentes. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, disse que o Brasil já implementava ações de governo aberto antes mesmo do termo ser criado, por exemplo, com o Portal da Transparência, que entrou em operação em 2024.
O número de visitas à plataforma vem crescendo e chegou a 30,4 milhões em 2025. Hoje o portal permite o rastreamento de trilhões de reais do orçamento público. Está então plataforma que usa inteligência artificial, simplificará acesso a informações do governo federal.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Herdeiros de fraudadores do INSS devem ressarcir os cofres públicos, decide tribunal. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, manteve a condenação dos espólios de dois ex-servidores do INSS e de um segurado envolvidos em um esquema de fraude previdenciária ocorrido na década de 1990 em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. A decisão acolheu a ação movida pela Advocacia Geral da União e garantiu o ressarcimento aos cofres públicos pelos prejuízos causados ao INSS. O valor do dano foi fixado em R$ 262 mil, conforme sentença proferida em 2023. A responsabilidade dos herdeiros, no entanto, está limitada no valor ao valor da herança recebida. Segundo informações divulgadas pela Advocacia Geral da União, o caso envolve a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários a um segurado do INSS por servidores que atuavam na agência da autarquia em Cruz Alta. As investigações apontaram que os funcionários inseriam informações falsas no processo de concessão da aposentadoria. Os dois servidores chegaram a ser condenados criminalmente por estelionato previdenciário com reconhecimento de dolo, ou seja, da intenção deliberada de fraudar o sistema previdenciário. E após a morte dos envolvidos, a justiça determinou a citação dos administradores provisórios dos espólios para a continuidade do processo de ressarcimento. Os espólios recorreram ao tribunal alegando prescrição da cobrança, ausência de intenção de causar dano ao erário, inexistência de decisão definitiva na esfera criminal e impossibilidade de cumprimento da condenação devido à suposta ausência de patrimônio inventariado. Ao defender a manutenção da sentença, a Advocacia Geral da União argumentou que a Constituição Federal e a Lei de Improbidade Administrativa prevêem que a obrigação de reparar danos ao patrimônio público pode ser estendida aos sucessores, respeitando o limite do patrimônio herdado. A Procuradoria Regional Federal da 4ª Região também sustentou que a fraude já havia sido reconhecida de forma definitiva na esfera criminal, com comprovação de que os envolvidos atuaram em conjunto para inserir dados falsos na concessão do benefício previdenciário. Ao analisar o caso, o TRF4 rejeitou todos os argumentos apresentados pelos espólios. O tribunal destacou que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa são imprescritíveis. O acórdão ainda ressaltou que a condenação criminal por estelionato previdenciário confirmou a prática consistente e consciente da fraude e os danos causados ao patrimônio público, impossibilitando a rediscussão dos fatos na etapa cível. Os desembargadores também afastaram o argumento de inexistência de patrimônio inventariado. Segundo a decisão, a eventual ausência de bens não impede a formação da condenação judicial, permanecendo preservado apenas o limite legal da responsabilidade dos herdeiros ao valor da herança recebida. Com a decisão, foi mantida integralmente a sentença que reconheceu a fraude previdenciária e determinou o ressarcimento dos prejuízos causados ao INSS.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Grátis, acesse o sul.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
3:54 aqui na Rádio Pampa. Muito obrigado pela sua audiência e companhia neste 31 de maio de 2026. Seguimos juntos com muita informação pelos 97.5 FM, também 88.3 FM no litoral, pelos aplicativos de celular, pelo site radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro TV. Seguimos juntos em uma tarde agora com sol. O sol, depois de tanto tempo escondido, desde o início da manhã de hoje, decidiu dar as caras aqui na capital. E aquele clima cinza que tínhamos no início da tarde de hoje já não faz mais parte do cenário de hoje. Temos neste momento sol entre nuvens aqui na capital dos gaúchos, mas com céu bastante aberto aqui na Avenida Ipiranga com a João Pessoa, na nova sede da Rede Pampa. Seguimos por aqui com muita informação falando justamente do clima, pois hoje temos, portanto, o último dia de maio, hoje 31 de maio de 2026, e a partir de amanhã começa junho, que traz consigo uma nova estação, que traz consigo o início do inverno, que começa oficialmente no dia 21 de junho, e o mês conta com a força do fenômeno El Niño, que está em estágios iniciais. E como fica então o clima do Rio Grande do Sul para os próximos dias? A meteorologista da Metsul, Estael Cias, explica que o mês 6 do ano é historicamente marcado por alguns dias de frio muito intenso, também geada e às vezes até neve. No entanto, não deve ser bem assim neste ano. A probabilidade de ser um junho de frio rigoroso com altíssimo número de mínimas negativas, como ocorreu em 2016, por exemplo, é muito baixa, segundo o Instituto. No Rio Grande do Sul, indicativa de marcas perto da média, com chance de alguns desvios negativos em alguns pontos do estado. A expectativa é termos um mês com temperaturas mais elevadas do que as que foram vivenciadas no mês de maio. No estado, pelos padrões históricos, junho costuma ser um mês chuvoso, enquanto no centro do Brasil se instala a estação seca, o que favorece o aporte de umidade em direção às latitudes médias, como do centro da Argentina, Uruguai e o estado gaúcho. No caso de Porto Alegre, junho tem uma temperatura mínima média histórica de 11,3 graus Celsius, 0,9 graus acima da de julho, que é a menor entre os meses do ano. Já a temperatura máxima média é de 20,3 graus Celsius, 0,6 graus superior à de julho, que é a mais baixa entre os meses do ano. De acordo com a Metsul Meteorologia, junho também é, historicamente, um mês em que há mais ocorrências de chuvas volumosas e também temporais. Na maioria das regiões gaúchas, espera-se um mês sem grandes excessos de precipitação pelos dados disponíveis atualmente e a tendência de um mês de junho com chuva perto ou abaixo da média. O El Niño, que se encontra em seus estágios iniciais, vai se intensificar ao longo do mês com a chegada de águas mais quentes das profundezas do oceano na superfície. A atmosfera recém começa a responder ao aquecimento oceânico com base em uma série de indicadores e se projeta que ao longo de junho o acoplamento oceânico-atmosférico está totalmente configurado. E por isso a crença do Instituto é de que ao redor da metade do mês ou no seu final, a organização americana que trata desta questão, que declara de fato o começo do El Niño, possa oficialmente anunciar o início do fenômeno. Então temos aí a previsão de um junho não tão frio assim, um início de inverno não tão frio aqui no território gaúcho, com temperaturas mais altas que a de maio, de acordo com a Metsul Meteorologia. Agora 3:58, faltando 4:02, seguimos juntos com muita informação pelos 97.5 FM, também pelos 88.3 FM no litoral, pelos aplicativos de celular, pelo site radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro TV. Seguimos juntos falando agora de Parlamento Gaúcho, especificamente da agenda da Assembleia Legislativa desta semana, pois 3 audiências públicas e a primeira edição do ano do Sarau do Solar na comunidade estão entre as atividades do Parlamento Gaúcho na primeira semana de junho. Também está prevista a apreciação de 29 proposições no plenário da Casa Legislativa. Das 3 audiências públicas, uma ocorre no Palácio Farroupilha e as demais nos municípios de Sapucaia do Sul e Alvorada. Enquanto a Comissão de Saúde e Meio Ambiente irá debater sobre o tratamento do lúpus e de outras doenças reumáticas no Rio Grande do Sul, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos vai ao interior do Estado para discutir as parcerias público-privadas na rede estadual de ensino e a inclusão nas escolas. Em plenário, os parlamentares podem deliberar sobre 29 matérias. Entre elas está a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição, que institui mecanismos de promoção e garantia de fomento ao turismo, a chamada PEC do Turismo, de autoria do deputado Guilherme Pazin. O texto já foi aprovado em primeiro turno na sessão de 5 de maio e agora aguarda esta etapa complementar, esta segunda votação, para ser publicado. Na área cultural, destaque a primeira edição do ano do Sarau do Solar na comunidade, no município de Alvorada, que recebe o espetáculo Luciano Alves, 35 anos de música, que integra a programação de abertura do mês do meio ambiente da cidade. Então temos aí um início de junho no Parlamento Gaúcho, com 3 audiências públicas e a primeira edição do ano do Sarau do Solar na comunidade. Agora, 4 horas em ponto aqui na Rádio Pampa. Seja muito bem-vindo, você que chega agora à nossa programação. Chegou a hora de conferirmos juntos o que é destaque neste finzinho de tarde de domingo no nosso portal osul.com.br.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Você confere neste domingo em osul.com.br. Empresária alvo das investigações que apuram a roubalheira do INSS diz que o seu crime é ser amiga do filho do presidente Lula. A investigação comercial aberta por Donald Trump contra o Brasil deve ter as suas conclusões preliminares publicadas já em junho. A produção do filme que retrata a vida de Jair Bolsonaro cortou gastos no orçamento da obra logo após a prisão do ex-presidente. Antes de defender o CV e o PCC como terroristas, a família Bolsonaro manteve aliados acusados de elo com organizações criminosas. Saiba mais em osul.com.br. A Inosul conhece a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que caça integrantes dos grupos criminosos PCC e CV pelo Brasil. Jogando fora de casa, Inter é derrotado pelo Bragantino na última rodada do Brasileirão, antes da pausa para a Copa. Seleção Brasileira enfrenta o Panamá em jogo amistoso neste domingo. Falando aqui do estado, vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população gaúcha a partir desta segunda. Exportações gaúchas aos Estados Unidos avançam após a queda do tarifaço de Donald Trump. Prêmio principal do sorteio de maio do programa Nota Fiscal Gaúcha sai para Caxias do Sul. Produção industrial do Rio Grande do Sul recua em abril. Em 6 meses, o gaúcho reduziu em 62,4% as 2 principais filas de pacientes no Rio Grande do Sul. Falando aqui da capital, Porto Alegre amplia a vacinação contra a gripe para toda a população a partir desta segunda. Essas e outras informações você encontra neste final de tarde de domingo acessando osul.com.br ou baixando o aplicativo. É grátis.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.